Parasha esta semana, Parasha Vaera, Parasha que começa a se ocupar da saída do Egito. No início da Torá, então, a Torá conta como Deus fala para o Moshe, vai para o Paró, fala para ele que chega de história, já mandar todo mundo embora, e a Torá para nos dizer quem era Moshe e Aharon, para trás da descendência deles, desde o Jacob, os filhos do Jacob, Reuven, Shimon, Levi, e do Levi, que, como saíram os dois, Moshe e Aharon. E depois disso, a Torá fala quantos anos eles tinham. Moshe tinha 80 anos, o Aharon tinha 83 anos. E como Deus então falou para Moshe, vai e fala com o Faraó. Falou, e de repente o Faraó vai pedir sinais. Primeiro falou, vai falar para o povo. Aí Moshe falou, e de repente eles vão pedir sinais. De repente o Faraó vai pedir sinais. Então Deus falou para o Faraó, você vai fazer um sinal para ele. O sinal vai ser que você vai pegar o seu cajado, você vai jogar no chão, vai se transformar numa cobra. E assim foi. Ele chegou lá na frente do Faraó. Falou para o Faraó, olha, vamos embora. O Faraó falou, quem é esse Deus aí? Você quer que eu ouça? O Faraó falou, se mostrar. Jogou o cajado no chão, transformou numa cobra, e naquele momento o Faraó chamou os seus magos e eles fizeram a mesma coisa com os seus cajados. O Faraó então conta que o cajado do Aharon, não a cobra do Aharon, já estava um cajado, engoliu os cajados dos outros. Mas mesmo assim, o Faraó não quis ouvir, e assim começaram então todas as pragas. Na nossa Parashá constam 7 delas. Primeiro o sangue, depois vieram as rãs, que conforme o Netziv traz, há aqueles que dizem que tzfardeia não são rãs, são crocodilos. Então o Netziv diz que pode ser os dois também ao mesmo tempo. Ele traz provas que pode ser que eram os dois ao mesmo tempo. Tem um rãs nas ruas, coaxando e fazendo barulho, atrapalhando o sossego. Enquanto que dentro das casas entraram crocodilos mesmo para destruir o Egito. Como consta no Teilim, que esses sardeim destruíram o Egito. Como pode ser que uma rã destrói alguma coisa? Aqui temos uma prova que de fato havia também crocodilos naquele momento, que são inclusive famosos no Egito, e que provavelmente devem ter matado muitos judeus jogando para os crocodilos. Então esse foi o preço que eles pagaram. Depois a Torá conta sobre Kinim, os piolhos, como a terra toda do Egito se transformou em piolho. Depois, como Deus falou do Arov, como vieram os animais ferozes, que inclusive consta no Seder Adorot, que não só eram animais ferozes, mas tinham também mosquitos que matavam. Então, vimos falar de certos mosquitos Aedes aegypti. Provavelmente ele estava lá à solta também, picando pessoas. Depois a Torá conta sobre a praga de Dever. Os animais morreram. Depois a Torá conta sobre Shinas, bolhas, como ferviam na pele das pessoas. E logo no finalzinho da Torá, no finalzinho da Parashá, a Torá conta como veio o Barad, como veio o granizo, eram pedras de gelo com fogo ao mesmo tempo, e começaram também a destruir o que já tinha, o pouco que sobrou das casas, dos lugares, começou também isso a destruir. Nessa última praga da nossa Parashá, na 7ª praga, a Torá diz, Hayared devar Hashem avdei paró reinis et avadav et mikneu el abatim. Deus avisou que a destruição vai ser no campo. Portanto, você quer salvar os seus escravos que estão no campo, você quer salvar o seu rebanho que está no campo, leva para dentro de casa, que dentro de casa vai ficar mais seguro para ele. Então a Torá conta que aquele que tinha temor às palavras de Deus, colocou para dentro de casa os seus escravos, os seus animais, os seus escravos, para garantir a segurança deles. E aquele que não deu bola para as palavras de Deus, vai deixou seus escravos e seus animais no campo. Quando nós olhamos para uma frase dessas, espera aí, como pode ser? O sujeito está no Egito. Tudo bem. Estava feliz e saltitante, tendo os judeus como escravos dele. De repente, Moshe e Arão aparecem e falam, Deus mandou, todo mundo vai embora daqui, deixem-nos livres. Farão não estava com muita vontade, veio uma praga, duas pragas, três pragas, quatro pragas, cinco, seis pragas. E eles o tempo todo dizendo, quem é Deus? Não conheço Deus, não sei o que é isso, não quero saber. Está para chegar a sétima praga. Deus avisa, olha, você já viu que tem pragas por aqui. Então, se você quer salvar o teu dinheiro, leva para dentro de casa. Egípcios, Vacherlossam, Libor, de Arashem, tinha muitos egípcios que não deram bola para o que Deus falou. E deixaram o rebanho fora, os escravos fora. Morreram. Impossível não morrer com granizo, com fogo. Morreu tudo. Acabou. Como pode ser que pessoas intelectuais, os egípcios não eram bobos, pessoas intelectuais, estudadas, como pode ser que pessoas que a princípio deveriam ser inteligentes estavam dispostas a perder todo o dinheiro deles? O que custa? Você já viu que não adianta ir contra Deus. Você já percebeu que você não acreditava em Deus, tá bom. Mas agora você já teve seis provas para isso. Já perdeu um monte de coisa. Agora você vai perder tudo. Todo o seu dinheiro você vai deixar no campo e perder tudo. E diz então o Rav Chaim Kanievski, o pai dele, o Rav Yaakov Kanievski, diz que aqui nós vemos até que ponto chega uma pessoa que é contra Deus. Uma pessoa que é contra Deus não é porque falta conhecimento para ele. Não é isso. Simplesmente ele sabe da existência de Deus muito bem. Mas ele quer negar isso. Para ele incomoda, por algum motivo, ele quer negar. Deus não existe. Ele está disposto a perder todo o dinheiro dele. Não interessa. Mas dizer que Deus não existe. Acabou. Isso que ele quer. Não é porque ele é intelectual. Ele é intelectual. Sou estudada, sabe, já estudou bastante, já viu seis pragas na frente dele. O que, que custa aceitar que existe Deus? De jeito nenhum. Ele não quer aceitar Deus, ele quer ir contra Deus. Como dizia se não me engano, o Kotzker Rebbe dizia, onde está Deus, onde você deixa ele entrar. Então é verdade, para essas pessoas, para esses egípcios, para a mídia de hoje em dia, de fato, Deus não existe para eles. E eles têm razão. Ao lado deles, Deus não está, com certeza. Por quê? Porque eles trancam a porta, não querem Deus. Então Deus fala, tá bom, não quer? Não tem problema, se vira sozinho. A Gemara fala que uma pessoa orgulhosa, Deus fala para ele, eu não consigo morar junto com você. Não dá, você não dá espaço para mim, como que eu vou morar com você? Esse era o conceito deles aqui. Eles não estavam dispostos a aceitar. Eles perceberam já muito bem, já apanharam bastante, não precisava de tanto assim. Já sabiam, na primeira praga eles já sabiam que Deus existe. Mas, eles têm essa necessidade, essa vontade de ir contra Deus. Diz o Rav Kanievski, não é a falta de intelectualidade, não é a falta de conhecimento, é a vontade de ir contra Deus. Quando a pessoa tem vontade de ir contra Deus, então ele vai contra Deus. Se a pessoa não tiver vontade de ir contra Deus, automaticamente ele vai perceber a existência dele, porque é impossível não perceber. A pessoa olha a sua volta, e tudo o que ele vê acontecendo é uma prova viva que Deus está aí, que alguém criou tudo isso. A pessoa olha para o próprio corpo dele, ele vê como funcionam as coisas de uma perfeição tão grande, ele percebe que tem Deus no mundo. Ah, mas ele não quer aceitar. Não quer aceitar, então tudo bem. Ele vai ir contra. Ele vai estar disposto a perder todo o dinheiro dele. Que ele ama. Ele está disposto a perder todo esse dinheiro, mas contanto que ele vai mais uma vez mostrar que ele não concorda que Deus existe. Que ele vai negar a existência de Deus.